Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Maregrama, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou Caio Corraine, fundador e diretor executivo da empresa, e vou guiar vocês em diversas entrevistas com as pessoas mais influentes no mercado de podcast. Para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, deixa eu explicar como ele funciona. O Maregrama é o nosso podcast para conversar com os nomes que estão em alta no mercado do áudio, seja produzindo, editando, vendendo, ou seja, vivendo de podcasts. Com isso, queremos trazer uma perspectiva de influência de mercado, o que está em alta, o que já é passado, o que vale a pena agora e, claro, conhecer um pouco mais da história dos nossos convidados, convidadas e convidades nessa jornada sonora. E por último, mas não menos importante, sigam a gente nas redes sociais, @maremotopodcast, no Instagram, no Twitter, LinkedIn, TikTok, em todos os lugares, que nós estamos trazendo muito conteúdo novo para a galera que gosta de podcast e quer aprender ou melhorar aquilo que já está fazendo. Então, vamos levantar a âncora e começar a navegar. Nossa convidada de hoje é gerente de operações de podcast, apresentadora e editora há mais de 7 anos. Possui sua própria produtora e trabalha oferecendo serviços de consultoria para podcasters, que incluem desde a edição até a publicação dos projetos. Além disso, ela também ministra oficinas e workshops de criação de podcast, que ensinam como criar um produto do zero. Em 2017, criou o projeto Podcast é Delas para incentivar e promover a participação de mulheres na podosfera. Ela acredita que o formato é capaz de promover a comunicação entre as pessoas e de fazer com que as mulheres sejam cada vez mais ouvidas. Seja muito bem-vinda, Domênica Mendes. É um prazer enorme ter você aqui no Maregrama.
Que prazer enorme estar aqui. Eu me sinto muito honrada com esse convite, com essa oportunidade. Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. Espero que esse momento de conexão e comunicação seja muito positivo para todo mundo e construtivo para quem estiver ouvindo a gente também, né? Afinal de contas, para mim, trabalhar com áudio, especialmente com podcast, tem muito a ver com isso, sabe? Com conexão, com comunicação, com fortalecimento, com cultura de paz, enfim. É muito uma mescla de tudo aquilo que eu acredito, defendo e vivo todo dia. Corraine, obrigada pelo convite, é um prazer.
Que isso, obrigado você por ter oferecido o seu tempo, né, com essa gentileza para compartilhar um pouco aqui dos teus conhecimentos, da tua história, justamente porque eu acho que, né, a gente ainda tem muito o que evoluir nesse mercado, mas eu acredito que com pessoas como você, a gente está conseguindo chegar a lugares ainda melhores, né? E eu queria começar já resgatando aí algumas das suas memórias, no sentido de te perguntar como que você começou a trabalhar com podcasts, né? Qual foi o seu primeiro contato com essa mídia?
Eu comecei a trabalhar com podcast através de hobby, como a maior parte das pessoas que fazem migração de carreira, né? Mas o meu primeiro contato com a mídia podcast, e quem já me ouviu falando um pouquinho sobre a minha trajetória enquanto podcaster, já deve estar exausto de ouvir eu falando que, diferente da grande, esmagadora maioria de pessoas, eu comecei a fazer podcast sem nem saber o que era podcast. Eu só peguei um microfone e tive uma conversa incrível e super acolhedora com o Lucien, o bibliotecário lá do extinto Cabuloso Cast, que fazia parte do portal Leitor Cabuloso. Eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Eu sabia que estava sendo gravado, óbvio, mas eu nunca tinha ouvido falar em podcast. E aí, quando eu vi aquilo editado, eu não sei definir assim o que eu senti. Eu achei maravilhoso. E eu continuei fazendo como convidada até a hora que virou uma chavinha e eu comecei a fazer por conta. E, de repente, eu tava numa carreira onde eu já tava estabilizada, eu era muito boa no meu serviço, mas aquilo não fazia mais sentido para mim, não conversava mais com quem eu era enquanto uma mulher que defende várias coisas no mundo, né? E nesse conflito, e até ficando mentalmente e fisicamente doente por causa de trabalho, eu olhei pro lado e falei, poxa, eu faço podcast, eu gosto de podcast, e se eu aprender a editar, e se eu aprender a desenvolver melhor as minhas habilidades? foi nesse momento, né, que eu comecei a realmente me profissionalizar no sentido de construir uma carreira com um podcast. E aí eu passei a oferecer serviços de edição, passei a compartilhar o que eu já tinha passado, né, o que eu já tinha aprendido para outras pessoas, especialmente mulheres, para que elas possam também fazer seus próprios podcasts através de oficinas. Algumas são gratuitas, como parte do projeto podcast delas, outras já são ferramenta de trabalho, né, uma forma, enfim, de me sustentar. E uma coisa foi levando a outra, e aí, de repente, entrou outros projetos grandes, né? Como a Central 3, a oportunidade de poder trabalhar esse ano com o Chico Felitti no podcast O Ateliê, entre outras e outros inúmeros clientes que eu atendo aí, tanto na parte de produção, quanto edição, quanto publicação, distribuição, monetização. E aí, tudo foi se encaixando. Inclusive, eu também trabalho com edição de audiobooks para empresas que estão aí no ramo desses produtos digitais, que eu acho que são super importantes, tanto por uma questão de acessibilidade realmente do produto em áudio, que é algo que eu gosto muito, mas também por questão de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Resumidamente, assim, todos esses anos é isso.
Excelente. Então, de certa forma, você começou ao contrário, né? Você foi se apaixonar pela mídia depois de já ter tido a sua experiência dentro dela, né?
Sim. E foi uma loucura o momento que eu percebi que, se eu estou fazendo podcast, provavelmente tem outras pessoas que fazem e devem ter outros assuntos que eu posso gostar, então eu vou ouvir. Que é esse processo inverso mesmo, né? Que quem se coloca ali como ouvinte tem quando quer ser podcaster. Meu processo foi ao contrário. Mas aí eu também falo isso com um olhar um pouco de inocência para quem eu era há quase 10 anos atrás, né? Que eu comecei a fazer podcast. Então, realmente, era um mundo diferente, né? 10 anos atrás, não se falava tanto de podcast. Era uma coisa mais Clube do Bolinha, talvez, um pouco mais.
Opa, né? Um pouco mais. Você tá sendo muito gentil aí.
Era bastante. E aí a gente entra naquele quesito também de que, quando eu falo Clube do Bolinha, eu não tô falando só de pessoas que se identificam como homens fazendo podcast. Não é isso, mas eu acho que era muito vinculado a pessoas que curtem tecnologia, que falavam umas pras outras sobre isso, sabe? Eu me sentia muito na internet, como quando a gente era adolescente, o pessoal começou a jogar Magic, que tinha. Você sabia que existia um negócio ali, mas você não sabia o que, que era, sabe? O podcast era meio que essa coisa, né, mágica, que só quem era daquele grupo seleto sabia o que, que era, e se você não entrou naquele grupo, você nunca vai saber. A gente tem muito a agradecer, né, às grandes empresas que entraram no mercado em 2020 e popularizaram, de fato, o que é o podcast, né? Eu acho que isso é fundamental, eu valorizo muito isso.
E eu queria aproveitar essa parte que você mencionou, né, de justamente esse seu momento profissional em que você já está se envolvendo com grandes projetos, atendendo grandes clientes, etc e tal. E eu queria te perguntar em qual momento, né, porque querendo ou não, quando a gente faz essa pivotagem, né, quando a gente, nós temos aqui o nosso daily job, o nosso trabalho que realmente efetivamente paga as contas, mas em qual momento que você enxergou uma possibilidade real de trabalhar integralmente com podcasts, né? Porque querendo ou não, isso obviamente que depende de pessoa para pessoa, mas particularmente comigo, demorou, viu, para essa chave girar. Demorou para eu olhar e falar: peraí, eu posso fazer só isso, né? Eu ganho mais fazendo só isso. Como é que foi esse processo para você?
Corraine, foi um longo processo, acho que de um ano e meio de terapia semanal.
Been there, done that.
É. Dentro de um conjunto de quase 7 anos de terapia semanal, né, que compõe quem eu sou hoje. Mas a chave virou quando eu precisava sair da carreira onde eu estava antes. Eu realmente precisava, cheguei nesse ponto de falar: eu não consigo mais mesmo. E aí eu pensei em 1 milhão de coisas. Vários projetos, vários sonhos, vou começar uma graduação nova, vou abrir um negócio, pensei de repente em tentar juntar uma grana aí e comprar uma franquia, pensei em enviar currículo, pensei em fazer uma outra graduação, pensei em um trilhão de coisas. E aí, numa conversa, eu parei e falei, mas caramba, né, eu já faço uma coisa, eu já faço podcast. E uma coisa que eu já sabia que as pessoas faziam era edição de podcast como freelancer. E aí eu falei, bom, vou tentar. Imediatamente quando eu falei, bom, vou tentar, já apareceu o primeiro projeto. Eu tenho muitos clientes que são projetos independentes, que são feitos, produzidos e apresentados por mulheres. E para mim isso faz muito sentido, né, de poder contribuir com o meu trabalho para que esses projetos existam e estejam chegando para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento, essas trocas, essas conexões. Então, uma coisa foi puxando a outra. Eu acho que o que mais me surpreendeu, de fato, foi quando realmente deu certo. E aí, eu realmente comecei a ter um retorno financeiro legal ao ponto de falar, ok, agora eu tenho independência financeira e hoje eu consigo ter um valor financeiro de retorno pro meu trabalho, que era aquilo que eu queria quando eu sonhava em fazer isso. E eu achava que não ia ser tão possível, porque não era tão certo. Foi por necessidade e, ao mesmo tempo, parar e falar, por que não? Só que tem um outro detalhe, eu gosto muito da frase, sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado, né? Eu acredito nisso e eu acho que faz muito sentido isso pra mim nesse momento, porque a minha trajetória de carreira, eu mudei de carreira em outubro de 2019. E o que, que aconteceu em março de 2020?
Uma coisa bem legal, né? Uma coisa bem bacana, que a gente lembra com muito carinho, né?
Nossa, é. Não.
Meu Deus, socorro, gente.
E aí, o que aconteceu? Em 2020, eu passei a oferecer essas edições e foi justamente o momento que, por causa da pandemia, as pessoas passaram a fazer podcast em casa. Então, acabou dando ali um match mesmo de oportunidade, né? Surgiu uma demanda e eu ofereci um serviço. Inclusive, foi também em 2020, mas isso foi poucas semanas antes, acho que 2 semanas antes da gente entrar em isolamento, ali no início de março e tudo mais, que eu comecei a fazer também um curso técnico de radialista em sonoplastia para poder aprimorar mais o que eu já fazia por conta. Né, que eu fui aprendendo muito ali no dia a dia, né, entre erros e acertos e tudo mais. Então, as coisas acabaram culminando para esse lado, sabe? Mas é sorte, foi sorte. Foi muita sorte. E competência para manter, obviamente, mas foi sorte.
Exatamente. Eu gosto muito de bater nessa tecla, né, de que eu também, né, vim num processo aí de muitos anos de terapia e tudo mais para entender que, não, cara, calma, você sabe o que você tá fazendo, vai dar tudo certo, relaxa. É uma experiência um tanto quanto forte na nossa vida, né, quando a gente vai pro mercado e a gente não sabe o que o mercado vai falar. A gente não sabe se o mercado vai falar, ah, poxa, legal isso que você sabe fazer. Eu quero valorar isso, eu quero te oferecer dinheiro pelo que você sabe fazer. Às vezes o mercado vai virar pra você e vai falar, ah, tá bom, cara, tipo, tem mais outras dezenas de pessoas que fazem o que você faz. Grande abraço, boa sorte, vai, filhão. Esse processo, né, de pivotar e de trabalhar com podcast de uma maneira integral, eu acredito que ele nunca é tão difícil quanto a gente acha, quando a gente tem, obviamente, o conhecimento e a habilidade para oferecer e para tomar esse lugar que nos foi oferecido, mas ao mesmo tempo é uma questão muito complicada e muito complexa de, poxa, mas será que eu dou conta mesmo? Será que eu sei o que eu tô fazendo? Será que eu sou uma farsa? Por que as pessoas estão me pagando? Isso para mim é todo dia. E eu digo isso sem medo de ser julgado ou qualquer coisa do gênero, tendo uma empresa com, né, mais de 25 pessoas. Isso eu já te adianto. Nunca vai passar, tá?
Mas eu não espero que passe. E aí, tem 2 pontos que eu acho que a sua fala me desperta. A primeira é que não vai passar, porque esse exercício da gente desenvolver uma atividade que também conversa com o artístico, mas acima de tudo conversa muito com o humano, que, de novo, eu tô parecendo um disquinho riscado, mas a gente trabalha com comunicação, com esse poder de colocar as pessoas em comunicação uma com as outras, seja através de um noticiário, seja através de um projeto de audiodrama, seja como for. É a comunicação. E se tem uma coisa que o século XX, principalmente, né, no seu final e com o início aí do século XXI fez com a gente, foi meio que engolir esse tempo que a gente tem disponível para poder se comunicar com qualidade e realmente criar essas conexões humanas, que nos são tão importantes, inclusive para a nossa própria sobrevivência. Só que trabalhar com podcast, considerando tudo isso, coloca a gente numa situação de vulnerabilidade. Por isso que eu acho que a gente sempre fica se questionando, porque é um ato de coragem você assumir as rédeas da sua própria vida com as condições que você tem, obviamente. Não vou aqui romantizar, as pessoas não têm acesso às mesmas coisas. Então, a gente tem que ter força, jogo de cintura ali, mas também conseguir enxergar o que está à sua disposição. E o resto é correr atrás e fazendo conforme dá. A primeira cliente que eu tive, eu acho que por uns 5 ou 6 meses, eu recebia por mês, eu acho que R$250, entende? E aí, a partir do momento que eu já tinha ali alguns episódios que estavam sendo lançados no nome de um cliente que não era eu mesma para mim, os projetos que eu mesma cuidava, foram aparecendo outras coisas. E aí você também vai aprendendo isso, né? Que é lidar com. E aí é o segundo ponto que eu quero falar. Um, que não é só dinheiro. Dinheiro é muito bom, gente, é fundamental. E a gente tem que aprender, sim, qual é o valor da nossa hora pra gente poder, enfim, viver. Vivemos em um mundo capitalista. Precisamos de dinheiro. Ponto. Agora, existe uma coisa que pra mim é muito mais importante, conversa muito mais com essa minha história, com esse meu processo, porque eu vim de uma carreira que já tava em andamento, lembra? Então, o que eu buscava era reconhecimento. E isso é uma coisa que não é o dinheiro que vai te dar. Isso vai ser a resposta pro seu trabalho em si, isso é imaterial. Né? É como você vai se conectar com seus clientes, é como você vai continuar tendo respostas e feedbacks positivos, é como você vai descobrindo, inclusive dentro de você mesmo ou você mesma, como lidar com todo esse seu processo. E é realmente você sentir um pouco de prazer naquilo que você está fazendo, porque, caramba, a gente trabalha porque a gente precisa trabalhar. Seres humanos trabalham desde sempre. A gente vive num mundo capitalista que tem todos os seus problemas, problemáticas, e não é sobre isso que a gente vai falar. Só que a gente passa mais de 1/3 da nossa vida inteira trabalhando. Não dá para ser infeliz com isso. É muito tempo de vida. É muito tempo de vida. Então, você tem que ter algo que converse com você. Algumas pessoas vão se sentir mais realizadas, tendo um bom retorno financeiro. Outras vão ter, fazendo uma coisa mais com cara de social. Outras vão buscar reconhecimento. Outras vão buscar publicidades, né? Imagens públicas sendo trabalhadas. Cada um aí vai descobrir o que, que faz sentido para si. Mas isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. E aí, de novo, né? Eu acho que a análise, o autoconhecimento, a terapia ajuda a gente a conseguir entender justamente esses valores imateriais que também compõem a nossa humanidade, que vai influenciar depois. Se você tiver prazer em trabalhar, você vai trabalhar melhor. Consequentemente, o que você entrega é melhor, você vai ter mais clientes. E aí, óbvio, né? A gente precisa de capacidade de organização para poder lidar com tudo isso, aprender a precificar, aprender a descansar também, que é uma coisa que, quando a gente é bom naquilo que a gente faz, a gente começa a ter reconhecimento, a gente esquece, né? Que a gente é gente, não é máquina.
Burnoutinho, seu amiguinho, tá sempre nos observando ali.
Sempre, 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 sempre. Tá ali, ó, só de olho, assim, ó. Ah, eu vou te pegar. Ah, não vai, não. Dessa vez, não vai, não.
Eu queria aproveitar esse gancho que você me deu, justamente, né, dessa questão do reconhecimento, dessa questão também de notoriedade, de poder ter aí o seu espaço, que você, né, menciona que através do podcast você se sentiu ouvida pela primeira vez na sua vida.
Uhum.
Como que você fala sobre essa experiência e quando que você percebeu que você tinha se tornado uma referência dentro do seu núcleo?
Eu percebi isso literalmente como tá nessa frase que eu sempre falo. E foi no momento ali, quando eu tava, enfim, fazendo podcast ainda por hobby. E aí, como eu disse, né, eu gravava e eu ouvia, como todo mundo ouvia, quando tava no feed, beleza. E aí teve algum episódio que hoje eu já não sei mais, mas eu me lembro perfeitamente da sensação e da memória de eu ter explanado ali uma ideia, defendido um ponto de vista, ter compartilhado ali o que eu conhecia, ok. Veio um ouvinte, naquela época, a gente tá falando de 10 anos atrás, os ouvintes, eles tinham por hábito, né, e nós também tínhamos por hábito, mandar muito feedback escrito, que é uma coisa que, inclusive, eu acho que faz muita falta hoje em dia. Por favor, voltem a mandar recados para os seus podcasters, poxa vida. E naquela época que a gente fazia isso, uma pessoa chegou para mim, um ouvinte, um homem, e falou, então, eu ouvi você falando tal coisa e continua a conversa. E eu achei tão fantástico aquele retorno, aquele feedback, e eu tava conversando com o Lucien, né? E eu falei, Lucien, olha que incrível. Esse cara, ele prestou atenção no que eu falei, ele ouviu o que eu falei, ele entendeu. E aí, com toda a sua segurança, né? No qual eu acho que aí entra uma questão de gênero, sim. O Lucien olhou pra minha cara e falou, é claro que ele te ouviu. Você é podcaster, as pessoas te ouvem. As pessoas ouvem o que você fala. E naquele momento, eu me dei conta de duas coisas. Um, é que até então, eu enquanto mulher, enquanto pessoa, eu não me senti acolhida com relação aos momentos nos quais eu defendi um ponto de vista. Eu não tinha essa sensação, essa valorização. E dois, eu percebi a responsabilidade daquilo que eu estava falando, porque as pessoas vão ouvir o que você está dizendo. De verdade. Elas realmente vão ouvir. Isso me marcou muito porque foi um momento que muita coisa ficou exposta e eu entendi muito de quem eu sou e muito do que o feminismo fala e muito do que a sociedade fala e muito do que a gente fala, que a gente aos poucos está mudando no mundo para transformar o mundo em um lugar mais igualitário e também com mais equidade, né? E com relação ao reconhecimento profissional, eu acho que eu sempre me surpreendo, sabe? É uma sensação muito boa, mas eu não perdi essa habilidade de me emocionar quando eu sou reconhecida. Eu fico muito feliz quando alguém me convida para gravar um podcast, eu fico muito feliz quando alguém me convida para em algum evento presencial, agora dá para ser presencial, né? Mas durante a pandemia eu fiz vários online. É um sentimento mesmo, sabe, Corraine? É uma coisa que faz sentido na sua vida, assim. É uma coisa que você consegue sentir com cada célula do seu corpo. É algo. É uma força, é uma energia mesmo, assim, vital. É muito bom. Isso tudo fez muito sentido e eu acho que isso também me colocou muito às claras uma missão que eu tenho com relação à minha vida, que já era claro, mas com o podcast eu entendo que é uma ferramenta que eu tenho para poder fazer isso, que é poder ajudar outras mulheres a se sentirem mais seguras e elas entenderem quem elas são e elas conseguirem falar e serem ouvidas e também poder conversar com pessoas que se entendem como homens que, olha, vocês precisam escutar e continuar a conversa. Tudo isso fez muito sentido internamente e eu acho que tudo isso reflete muito no meu trabalho. Algumas vezes de uma maneira mais clara, como os projetos que envolvem, né, todo o projeto podcast delas, mas também está ali incluso em todas as ações que eu tomo na minha vida e todos os projetos que eu edito de podcast também. Respondi sua pergunta?
Com certeza. E eu queria fazer um comentário, se você me permite.
Por favor.
Ao mesmo tempo em que é muito gostoso, né, ouvir esse tipo de experiência, ouvir como, né, foi esse seu momento de realização, esse seu momento de estou sendo ouvida, estou sendo respeitada, as pessoas estão levando os meus pontos de vista em consideração, ainda é muito triste, né, a gente ter esse momento. Né? Ainda é muito triste que isso não seja tão certo quanto o sol vai nascer todos os dias, quanto as coisas que a gente dá por certo na vida. Eu gosto muito, né, de puxar esse ponto, né? E isso, assim, de novo, né? Tô aqui falando no meu lugar de homem branco, hétero, cis, lá, né? Tipo, no carteado da vida, eu saí com um straight flush na mão. Mas eu acho que é interessante muito a gente conversar em relação a essa questão que você mesma mencionou, né? Que no início da podosfera, né? No início do desenvolvimento brasileiro desse mercado, A gente tinha, sim, uma realidade em que, justamente, né, por ser o pessoal mais ávido e mais próximo ao consumo de tecnologia e todas essas coisas, criou-se, querendo ou não, uma normalidade de que, ah, beleza, o podcast é um programa de quatro homens brancos falando sobre coisas que interessam esses quatro homens brancos e escutado por mais quatro homens brancos que passam esse programa para mais quatro homens brancos. É claro, né? A gente ainda está muito longe do ideal, né? Eu acredito que por mais que podcast seja a mídia mais democrática que existe, né? Mais acolhedora, né? Com a menor barra que você precisa, né, ter de conhecimento técnico, de equipamento, esse tipo de coisa. Eu acredito que o podcast, meu, você grava no seu celular pra subir num Anchor da vida, é 2P, e a tua voz tá pro mundo. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que você mencionou que me chamou muito a atenção é a questão da responsabilidade, né? Porque, querendo ou não, a partir do momento que você, entre muitas aspas, é uma minoria dentro dessa mídia, na realidade, vocês não são minoria porra nenhuma. Mas, dentro dessa mídia, vocês tendo essa posição, esse receio e esse, opa, peraí, eu vou ser um alvo. Se eu falar merda, o martelo da internet, né, o martelo julgador da internet, ele vai cair muito mais forte em mim do que ele cai, né, em algumas pessoas que são irresponsáveis e falam, né, várias coisas que a gente já tá cansado de ouvir e falou, pelo amor de Deus, como é que ninguém deu uma voadora nesse ser até hoje? Então, eu acho muito interessante a gente sempre pontuar e a gente sempre enaltecer esse tipo de experiência e a maneira com que essas coisas aconteceram com você, justamente para mostrar esses dois lados de nossa, que foda que isso rolou para ti e que foi um sentimento positivo e isso mudou algo dentro de você. Ao mesmo tempo que, puta que pariu, né? Isso ainda é uma coisa incomum e que triste que seja incomum.
Sim, mas eu acho que não é sobre eu enquanto indivíduo, né?
Exato.
É a gente pegar o meu depoimento agora e entender realmente do que eu tô falando. Eu nunca me senti ouvida porque eu sou uma mulher. Com certeza sou muito mais ouvida do que uma mulher negra, uma mulher indígena, uma mulher quilombola, uma mulher com deficiência, uma mulher trans, uma mulher travesti. Mas sou mulher. Então, dentro dos ambientes onde eu tive acesso na minha vida, eu não era ouvida, tanto quanto homens eram ouvidos e são ouvidos. Não vou mentir. Eu acho que a gente está evoluindo muito enquanto sociedade e, obviamente, gente, podcast é um produto feito por pessoas. Pessoas se organizam em sociedades. O Brasil é um país patriarcal, machista, misógino, que odeia mulheres. Ponto. Ah, mas não são todas as pessoas. Sim, óbvio que não somos. Mas quando você olha o todo, você vê que várias coisas sistemáticas que estão além da capacidade de ação do indivíduo afetam essas pessoas como um todo, como esse grande martelo, né, que você citou que existe na internet. Então, eu acho que sim, sempre vai existir essa insegurança. Sempre é triste, porque eu acho que eu não... Se eu viver 100 anos, eu quero viver esse restante aí, 60 e poucos anos que eu tenho de vida, fazendo coisas para que o mundo seja melhor nesse quesito de aceitar mulheres e valorizar mulheres e promover a igualdade, porque o que eu quero de verdade é a equidade, né? Mas eu sei que não sou eu que vou colher os frutos disso. Eu vou colher alguns frutos, sim, com certeza, mas não vou colher todos. Mas o fato é, quem tá jogando martelo, sabe? Quem tá jogando martelo e como que isso é sistemático ao ponto de as pessoas que se entendem como mulheres ou como outras minorias, a gente não tem medo de falar alguma coisa na internet e tá errado porque a gente erra e porque a gente é orgulhosa e, ai, não, gente, é claro que eu não erro. Não é isso. A gente tem medo de falar alguma coisa e ser entendido como um erro ou simplesmente de errar, sendo que errar é uma característica absolutamente humana. Porque quando a gente erra ou é entendido dessa maneira, a gente é violentado. É esse que é o ponto. Então, ele vem desse lugar de medo. E é por isso que eu acho que é tão importante a gente recuperar, né, esse poder de fala e essa habilidade de falar e de se comunicar. E sim, a gente vai errar. De novo, somos todos seres humanos. Mas é fundamental que quem, nessa sistemática, está em um lugar confortável, tá num lugar que muitas vezes tá sendo a exemplificação, ou até mesmo tá convivendo com pessoas que são o opressor, são ali os martelinhos, que entenda que não precisa bater, que entenda que existe uma outra possibilidade, que entenda que é possível escutar e aprender e evoluir. Entende? Então, é uma coisa sistemática que passa também pelo podcast. Por isso que eu falo que o podcast ele é mais uma ferramenta para a gente poder exercer isso e para a gente praticar. E eu acredito que absolutamente todas as experiências que eu tive na minha vida me fazem ser quem eu sou, em todas as que você viveu, né? Fazem você ser quem você é. Então, o podcast é mais uma maneira, né? De se você ouve, se você fala, se existe essa conexão, a gente vai aprendendo também que existe essa possibilidade, porque a maior parte das mulheres com as quais eu convivo com muitas mulheres de muitas gerações, desde meninas ainda até pessoas de idade mesmo, assim, 80 para cima, todas elas têm em comum essa coisa de não adianta falar, ninguém vai ouvir, ninguém vai acreditar, a culpa vai ser minha. Eu falo, mas não precisa ser assim, nem na vida, nem no trabalho, nem no podcast, nem em lugar nenhum. É uma questão de praticar, inclusive, eu sei que um dos episódios anteriores você gravou com o Léo Lopes, e ele é um querido, e eu, quando conversei com ele há um tempo atrás, participando do programa dele, do curso de podcast, eu acabei comentando com ele, sabe, que eu sei que muitas mulheres falam que temas como o feminismo ou temas que envolvem muita questão de política pública, de saúde pública para mulheres, não são lugares de fala de homens, né? Eu defendo o contrário, eu acho que o que é público é de todo mundo tem que falar. E eu acho que é muito importante pessoas como ele, pessoas como você, que são essas pessoas que representam alguém importante, uma posição importante na podosfera, por exemplo, e também na empresa onde vocês trabalham, né, que vocês são os sócios proprietários e tudo mais, os ambientes onde vocês são, é importante que vocês aprendam a ouvir e entendam o que está sendo dito, né, por mulheres, porque a ponte com aqueles quatro homens brancos, héteros, cis, que estão naquele podcast, né, mesa de bar, falando sobre coisa nerd, né, ou sobre qualquer assunto ali, sei lá, a saída do final de semana, o tipo de cerveja favorito, qual videogame tá jogando, que computador foi lançado esse mês, que celular que tá sendo, sabe, sei lá, feito pela Apple, qualquer coisa, que era o que era noticiado ou feito há 20 anos atrás no podcast, não sou eu que vou conseguir falar com eles. Eles nem sabem que eu existo, entendeu? Não são as outras mulheres que vão conseguir isso. Quem vai conseguir falar com esses caras são quem eles foram ensinados a vida inteira, que são como eles, que são vocês, outros homens. É fundamental que vocês participem desse processo, entende? Então, a gente precisa, de novo, aprender a se conectar mais, aprender a ouvir e aprender a falar, sabe? E não ter medo de assumir, olha, pô, eu tinha um pensamento X há alguns anos atrás e agora eu vi que tava falando merda. Aprendi, não tenha medo, o mundo muda, as pessoas mudam, a gente aprende, a gente melhora, outras pessoas pioram, a gente piora, depois a gente conserta e por aí vai. É humano e eu acho bonito e pra te falar a verdade, é uma coisa que me fascina muito, assim, em estar viva, sabe? Ver esses processos e poder participar disso, assim. Me dá um tesão de viver isso.
Eu já queria até te pedir perdão por conversar tanto sobre esse assunto, né? Porque até eu sempre uso como exemplo, sou amigo do Load, né? Que é uma pessoa aí que é fantástica, tá produzindo muitos conteúdos na internet e tudo mais. E o Load falou uma coisa pra mim que pra ele foi terça-feira, né? Mas pra mim marcou pra vida, né? Porque ele falou, cara, sempre me convidam pras coisas pra falar como é ser preto. Ah, como que é ser preto falando de quadrinho? Como que é ser preto falando de não sei o quê e tal? E tipo, vocês podem me convidar só pra falar como é ser eu? Sobre a minha opinião sobre tal coisa, independente da cor da minha pele, independente de onde eu venho, etc, etc. E por isso que eu te peço perdão por a gente estar falando tanto sobre esses assuntos, mas eu acredito que para mim e para todos que estão nos ouvindo nesse momento, é uma oportunidade, porque querendo ou não, você é uma pessoa extremamente engajada nesse assunto. Então eu acredito que é um lugar de aprendizado, de entendimento, que ele precisa ser valorizado, né? E justamente, né, pegando alguns ganchos dessa sua última fala, que foi excelente, é aquela coisa, né, que, ah, mas é, nem todo mundo, né, nem todo homem, etc, etc.
Amo essa.
Amor da minha vida, o floquinho de neve único e fantástico. Tudo bem, você não é, mas isso não quer dizer que você não tenha se beneficiado dessa realidade. Isso não quer dizer que numa entrevista de emprego você não tenha sido visto, mesmo que de uma maneira subentendida, de uma maneira indireta, tenha visto como um candidato potencial melhor do que outra pessoa que não tem as mesmas características que você tem.
Uhum.
Então, eu acredito que é importante a gente ouvir, a gente falar, a gente conversar, a gente entender. Justamente, né? Por isso que eu sempre falo, né? Eu sempre faço essa brincadeira de que no carteado da vida eu saí com straight flush. Porque realmente, as coisas são mais fáceis pra mim.
Sim, sim.
Ah, não, mas isso faz de mim uma pessoa ruim, eu tenho que ficar me martirizando. Não, mas entenda da onde que você tá vindo e quais ferramentas que lhe foram dadas.
É, assume.
Exatamente. Então, eu acho que é importante justamente a gente se atentar a esses detalhes, porque isso diz respeito a todo mundo ao nosso redor, e pessoas que a gente ama, e pessoas que têm uma realidade que fazem parte da nossa todos os dias, né? Seja familiares, seja amigas, seja pessoas com quem nós estamos construindo vidas em conjunto. Então, é super importante também pontuar essa questão de que, por exemplo, né? Eu não sei se você sabe, Domênica, eu fui criado no interior de São Paulo. Então, eu sou caipira. E eu falo isso com receio algum. Quando eu vim para São Paulo, quando eu tinha meus 19 anos, para, entre muitas aspas, ganhar a vida, né? Porque isso é uma realidade do interior, né? A galera sempre fala, ah, não, eu vou crescer e tal, vou para a capital para ganhar a vida. Eu cheguei em São Paulo sendo racista, homofóbico e machista.
Sim. Como não ser? Você é um homem, branco, hétero, cis, sabe? Num país católico, misógino, sabe? Como não ser?
Exatamente. Porque fui criado em um ambiente em que todas essas características não só eram normalizadas, como eram valorizadas.
É, incentivadas, né?
Então é super importante colocar aqui para as pessoas também que, gente, dá pra mudar, sabe? E, de novo, você mudando, não pede confeito não, tá? Você tá fazendo o mínimo.
É, parabéns pelo mínimo, né?
É, exatamente. Aquele negócio, né? Paizão do ano, trocou uma fralda. Por favor.
Olha, é muito da cultura do Ocidente o que a gente aprende a chamar de culpa cristã.
Carrego todos os dias.
É, eu sei, eu imaginei. Por isso que eu quero falar sobre isso. E eu acho que ao eu falar isso, talvez possa ressoar em algumas pessoas que estão ouvindo a gente. E se soar bem, pega pra vida. Se não soar, é só ignorar e seguir a vida, gente. Tá tudo bem. Quando a gente começa a entender o lugar do outro, e entender quem a gente é, e entender esses privilégios que a gente tem, pela própria cultura na qual a gente está inserido, que valoriza muito o indivíduo e não o coletivo, não o comunitário, não o social. E aqui eu não tô falando de socialismo, não é isso. Tô falando do coletivo de pessoas, grupo de pessoas que vivem, né, sob determinadas regras em determinado espaço-tempo. Ou seja, seres humanos, no caso, brasileiros.
Mas se quiser falar de socialismo, pode também, tá? Tá liberado.
É, mesmo porque assim, eu não sei se vocês perceberam, mas eu não vou defender o capitalismo, galera, tá? Assim, não vai rolar, tá? Domênica marxista desde os 17, graças à faculdade de história, isso aí. Só que assim, a gente vive nessa sociedade onde é incentivado que o indivíduo seja especial, único, que seja homem, branco, hétero, cis, uhul. Mas o fato é, quando você entende quem você é e você entende que existem pessoas que estão sendo privadas de direitos básicos, você vai se sentir desconfortável quando você perceber que, peraí, eu não sou assim, sabe? Eu não sou racista, você é. Eu não sou gordofóbico, você é. Eu não sou homofóbico, você é, até você aprender a deixar de ser, porque é isso que eu te falei, Caio. Você foi ensinado a isso, e não é sua culpa. Você foi treinado para isso. Agora, é de sua inteiríssima responsabilidade, a partir do momento que você se entende como um ser humano, como uma pessoa dona de suas próprias faculdades mentais e responsável legalmente por seus atos e também responsável por si, aí dentro da sua própria cabeça, de decidir se você vai continuar sendo essa pessoa ou não. É esse que é o ponto. Meu, a gente tem que se livrar dessa culpa cristã, que é de achar que porque eu tenho acesso a algo que outra pessoa não tem, eu sou ruim. você não é uma pessoa errada. O que é errado é as outras pessoas não terem acesso àquilo que você tem. Porque, de novo, floquinho de neve não é sobre você. Você não é a pessoa mais importante desse planeta. O mundo não gira ao redor de você. É como você entende o mundo, é como você vai agir para que outras pessoas consigam isso. Corraine, quantas vezes em entrevistas de emprego te perguntaram se você era casado ou queria ter filhos?
0 vezes.
Se eu for te listar a quantidade de vezes que me perguntaram isso, sendo que eu olhava e falava, eu tô sendo pedido em casamento, você quer você ter um filho comigo? Porque assim, eu sei lá, meu, sabe, eu tenho 19 anos, o que eu quero é ter um emprego, eu quero uma oportunidade, eu quero crescer na carreira, eu não quero nem pensar em casar. E aí, se você fala que você quer casar e ter filhos, sendo uma mulher cis, então, claramente, você não é adequada, porque, eventualmente, né, se a criança ficar doente ou se seu marido não deixar você trabalhar... Olha a loucura dessa frase. Se ele não deixar você trabalhar, não deixar você viajar, você vai trazer prejuízo para a empresa. Primeiro que ninguém manda em ninguém, ninguém tem que deixar nada, né? A gente cuida de crianças porque são vulneráveis e precisam da nossa atenção. A partir do momento que todo mundo se vira, é isso aí. A gente aprende a se respeitar. Ninguém manda em ninguém. Agora, se eu fosse um homem, eu ia ter muita vergonha, sabe? De saber que mulheres perdem oportunidade de trabalho porque eu não cumpro com o papel. E se meu filho precisar de alguém, quem vai ter que correr atrás é ela e não eu. É coletivo, né? Mas como é colocado numa obrigação da mulher, e aí tem toda uma estrutura, sabe? Que fala que mulheres têm que cuidar do lar, tem que ser mãe, tem que ser uma boa esposa, tem que ser submissa e tudo mais, vocês ficam com todo esse peso do tem que bancar, tem que bancar, tem que bancar. E aí, quando na verdade, eu acho que cada dia fica mais claro que nós todos, né? Nós temos que cuidar, nós temos que bancar, nós temos que trabalhar, né? Nós temos que manter esse ser vivo, né? E ensiná-lo as coisas do mundo. Nós temos que sermos melhores como pessoas, sabe? É coletivo, não é individual. Mas você sair desse mar com essa onda vindo contra você é bastante exaustivo. Mas se você fica cansado, se você fica cansada nesse processo, se você fica cansada, descansa. Descansa, recupera e aí você mergulha no mar de novo. Porque assim, essa onda te pega, meu irmão. Você não tem escolha de não entrar nele. Essa onda é a vida, a nossa sociedade. Então, de novo, né? Se liberta da culpa cristã, tá tudo bem, e passe a agir aí de acordo com o que faz sentido pra você, a se manifestar no mundo, na sociedade, com a dignidade que você acha que as outras pessoas também têm que ter. Quais são as ações que na prática a gente faz para que outras pessoas possam ter acesso a direitos básicos? O que, que a gente faz de prático para que as pessoas possam ter o direito de estar vivo, de estar viva? Sabe, o que, que a gente faz de fato? E às vezes é numa conversa, o seu bro tá estressadaço porque aconteceu um problemaço lá com a esposa, com os pais, com o trabalho, e você vê que a pessoa tá perdendo um pouco o prumo, não sou eu que vou ter que sentar e falar assim, calma, vai ficar tudo bem. Se eu falar calma, vai ficar tudo bem, pela estrutura, esse cara vai entender que eu tô invadindo o espaço dele. Se você, sendo homem, falar calma, tudo bem, ele vai entender que você sabe das dores dele, que você sabe o que ele tá sentindo. E aí você pode estar, de fato, fazendo uma mudança positiva na vida de mais de uma pessoa. Você vai ajudar ele a olhar e falar, é, realmente, tem outra possibilidade, dá pra me acalmar. Não vou, por exemplo, sei lá, ser violento. E isso tá em todos os momentos da nossa vida. E claro, aqui a gente fala de podcast, tá no podcast também. Pô, sabe aquela coisa do deixa a menina falar? Eu lembro que quando eu criei, né, junto com o Basso, o podcast delas, veio muito dessa coisa de estou ouvindo um podcast que é apresentado por homens. Isso pra mim nunca foi um problema. Mas eu ouvia, tinha uma convidada. Meu, a menina tava no meio da explicação. Os caras interrompiam. Eu nunca mais vou saber o que ela tinha pra falar. Eu posso ouvir isso aqui 1 milhão de vezes. Ela não disse. Ela não pôde dizer. Deixa a menina falar. Pô, vocês estão vendo que, sei lá, a menina falou alguma coisa, ou, né, outra minoria falou alguma coisa e tá vindo na internet com os seus martelinhos? Defende, fala, mano, para de falar besteira. A gente tem que sair dessa passividade e começar a agir mais na ação. Eu defendo muito que sem violência, mas tem que agir sim. Ter essa coragem, essa audácia de virar e falar, você tá errado, com respeito, mas pontuando ali que, olha, não. Quem deu essa ideia pra esse projeto massa aí foi a menina, não foi o cara. Ah, que bom que você disse tal coisa, né? Como a fulana disse antes. Sabe? Acho que são essas práticas Exato. Que a gente tem que adotar para todos os lugares e para o podcast também.
Só finalizando essa última parte aí com um comentário. A partir do momento em que você tem ciência do seu privilégio automático, o que define você, o seu caráter e tudo mais é como você usa isso. Vamos tentar usar de uma maneira proveitosa para todo mundo. E de novo, falando do privilégio automático, eu sou a favor da violência sim, tá? Tem gente que merece apanhar.
Olha, se for nazista, a linguagem é soco, né?
Tipo... Exatamente, exatamente.
É que aí nazista nem é gente, né?
Exatamente. Mas eu queria pivotar, principalmente porque, né, você mencionou aí da questão do podcast e tudo mais, e eu queria falar um pouquinho, então, com a Domênica, dona do seu próprio negócio, responsável pelo seu ganha-pão e tudo mais, justamente puxando aí para a parte de como que foi o processo de abrir a sua produtora, né? Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Você já tem pessoas trabalhando contigo, como foi escolher essas pessoas, o processo de ir atrás de clientes e conquistar o seu espaço. Conta para mim como é que foi essa sua realidade de, a partir do momento em que você viu, opa, eu posso trabalhar com isso, dali para frente é outra seara, né? Então conta um pouquinho para mim como que foi esses passinhos para você.
Eu estou aqui super reflexiva, pensando se eu considero que eu tenho uma produtora. Tô aqui martelando, porque eu acho que na prática sim, porém na minha cabeça talvez ainda não. Porque eu acho que isso envolveria algumas decisões administrativas, jurídicas e de planejamento empresarial que eu ainda não pus em prática. Mas isso não me impede de responder a sua pergunta, né? Como é que começou? Eu comecei me jogando mesmo no mercado, né? Eu já tinha o projeto Podcast Delas lançado, então, de certa forma, muitas pessoas na podosfera já me conheciam, já tinham ouvido falar de mim. Então, eu acho que isso ajudou a começar a construir o meu próprio negócio, né? A desenvolver essa minha habilidade, a montar minha cartela de clientes. Uma coisa que eu fiz, não me arrependo, e fica aqui até de conselho grátis, não solicitado para quem quiser entrar nessa onda que a gente tá, é aceite a ajuda das pessoas quando elas estão te oferecendo. Chegou alguém do nada para você no Twitter, no seu LinkedIn, no seu WhatsApp, falou: ô, Corraine, olha só, eu não sei se você tá sabendo, mas o projeto tal tá precisando do trampo que você faz. Tá precisando de uma gerência, tá precisando de uma edição, tá com vaga aberta. A sua reação pode ser: ai, eu já tô muito ocupado, ai, eu acho que não vai dar. Ixi, mas por que que essa pessoa tá me oferecendo isso daqui? Não interessa o que você vai sentir. Você vai agradecer e você vai entrar em contato com essas pessoas. A Amanda Palmer tem um livro chamado A Arte de Pedir, que é um livro que pra mim foi muito uma virada, né, de vida pra mim. Existe uma Domênica pré, Amanda Palmer, e uma Domênica pós, Amanda Palmer. E ela usa uma figura de linguagem que ela fala: aceite as rosquinhas. Então, aprenda a aceitar quando as pessoas estão reconhecendo seu trabalho. E as empresas, principalmente empresas, estão te chamando para trabalho. E aprenda também a executar um bom trabalho e a trabalhar a sua imagem de forma que seja condizente com aquilo que você defende, acredita e executa. Sendo responsável, se joga. O não, você já tem. Então tenta. E sim, você vai ter muito orçamento que você vai enviar, que vai receber negativa. Você vai ter muito orçamento que você vai enviar, que a pessoa não vai nem se dar o trabalho de falar recebi. Você vai enviar orçamento, às vezes, que você vai descobrir depois que foi alguém que pediu para aquele projeto X enviar para você, porque a pessoa trabalha com que você trabalha e tá querendo ver preço. Você vai ver tudo isso. Sabe? E tudo isso faz parte do jogo, não se apega a isso. Continua fazendo o seu de acordo com aquilo que você acredita, defende, aquilo que você é capaz. Hoje eu faço a maior parte do trabalho de edição sozinha para os meus clientes, mas eu tenho para os meus projetos de hobby, principalmente, né? Eu tenho dois editores que são freelancers. Pro Perdidos na Estante, hoje eu trabalho com o Leonardo Tremesquim e com o Ace Barros, que eles revezam ali, né, entre os dois, as edições do projeto. Pro o podcast delas, cada projeto cuida da sua própria demanda, eu entro mais como essa fornecedora de ferramentas e trabalhando no impulsionamento daqueles projetos, garantindo que tudo funcione da maneira como elas querem, correndo atrás de patrocínio e coisas desse tipo. Mas quando elas precisam também de alguma coisa pontual, né, seja técnica ou de edição, normalmente eu me coloco à disposição, eu contrato um freelancer, se eu tiver com dinheiro em caixa, e ajudo ali, que eu acho que é esse mesmo o projeto, né, que eu tenho que estar, mas eu não tenho controle da linha editorial. A única coisa que a gente tem é uma regra, que inclusive é uma regra que eu aplico na minha vida, e vale para clientes, e vale para amigos, e vale para família, e vale para tudo, que é: eu não me envolvo com projetos que estimulem violência ou ódio de qualquer forma. Eu sou uma pessoa adepta da cultura de paz, né? Da cultura de não violência, então não vai ter espaço para machismo, para gordofobia, para capacitismo, para racismo, para misoginia, para misandria, né? Não vai ter espaço para isso, não é isso que eu acredito. Eu acho que as coisas têm que ser muito claras nesse sentido. E eu nunca tive problemas com isso, tá? Quando eu vejo que tá meio estranho, eu já falo, não vai tá dando. Olha, não vai tá rolando.
É, exatamente. Não vai estar... Hoje não, Faro. Hoje não.
Como diria Bianca Del Rio, né? Not today, Saturn, not today. Então, é aprender também a falar não. Eu acho que isso é uma coisa que é importante, né? Em qualquer projeto de vida, mas no trabalho também. E além disso, no podcast delas, eu também tenho tanto o Leonardo, que ele trabalha pra mim nessa parte técnica de manutenção do site em si, como eu também tenho a Elaine, maravilhosa. Elaine foi assim, nossa, uma pessoa incrível que eu tive o prazer de encontrar na minha vida, que ela me ajuda a criar o conteúdo e as artes para a rede social, né, do projeto. Hoje eu trabalho mais com o Instagram, né, do que com o Twitter, e ela me ajuda, né, nesse quesito. E eu também, eu não existo, né, seja como profissional, seja com o podcast delas, sem o apoio e ajuda voluntária de muita gente, sabe? Que fala sobre o projeto, que fala sobre o que eu faço, que indica pra mim, às vezes, alguma vaga. Eu também faço isso, né? Essa é uma política que eu sempre tive. Pô, vi alguma coisa aqui que me lembrou alguém que pode dar certo. Sei lá, tem uma amiga que tá desempregada, um cara que tá precisando de uma oportunidade. Eu vou lá e falo assim, ô, acabei de ver isso daqui, dá uma olhada. A pessoa vai avaliar se faz sentido ou não, mas cabe a mim poder ajudá-la, já que foi, né, pedido pra que eu faça. Eu tenho o privilégio, né, a sorte, enfim, não sei como chama isso, mas eu tenho pessoas incríveis na minha vida e também pela internet, algumas até desconhecidas, que sempre me ajudaram nisso. É uma coisa muito coletiva também essas ações e esse reconhecimento. Acabou dando muito certo. E para trabalhar comigo, hoje eu não consigo mais fechar contrato com ninguém, né, independente do modelo, por uma questão de caixa, porque eu acho que para eu poder fazer isso, eu preciso ter dinheiro o suficiente para poder pagar bem essas pessoas. Para mim vai ser maravilhoso o dia que eu tiver realmente uma estabilidade legal para poder pagar bem as pessoas, para poder trabalhar comigo. Eu acho que isso é fundamental. E sem pressão, sem a burnoutzinho chegando para todo mundo, né? Com seus direitos garantidos. E eu escolho essas pessoas com base realmente, né? Tanto na habilidade de comunicação, como comprometimento, quanto vulnerabilidade e também, obviamente, né, a parte técnica do trabalho. Então, não basta você ser o melhor editor do mundo, não basta você ter o menor preço do mercado. Se você não conseguir chegar para mim e falar, olha, Dô, aconteceu um imprevisto aqui, eu preciso de mais prazo. Se você não tiver essa habilidade de chegar para mim e falar isso, eu não vou confiar em você para trabalhar comigo. Porque eu não tenho tempo, nem vontade, nem interesse de ficar controlando a sua vida. Eu preciso que você chegue para mim e fale. E tá tudo bem você falar. Imprevistos acontecem. Atrasos acontecem. Esses princípios que eu defendo muito na minha vida pessoal e nas minhas relações, eu acabo também aplicando, né, para os negócios que eu faço, como eu lido com os meus clientes e também como eu lido, né, com as pessoas que fazem parte da minha equipe. Fez sentido?
Fez, super fez sentido, só que eu acho que você ainda tá extremamente conservadora. Bora expandir essa porra aí, fia. Tem que crescer. Oxi.
Né?
Vou parar, eu tava do mesmo jeito em 2019. trabalhando que nem um maluco, falando, putz, agora não dá pra abraçar mais nada, porque não tem mais como. Ah, tem como sim. Pode crescer essa porra aí.
É, se liberta, né?
É, exatamente.
Eu ando pensando muito nisso, sabe? Eu olho e falo, dá. E eu fico, não, calma, vamos pensar. Não, tem que dar, né?
Sempre dá.
Mas eu acho que essa virada é essa virada de você sair, né, mesmo dessa posição do ou prestador de serviço, a prestadora de serviço, para essa posição de um empregador, a empregadora, né, o parceiro, a parceira, né? E isso realmente, né, envolve uma série de habilidades, responsabilidades, dá medo. Mas eu reconheço, eu tenho medo de crescimento, assim. O meu marido me fala muito, meu, você tem medo de sucesso, né? E eu, aham. Ele, mas você quer, né? Eu, aham. Ele, não faz sentido, eu, aham. É isso, vamos lá.
Essas dores do crescimento, elas são aterrorizantes, né? E eu já te adianto que os medos mudam. Eu sempre falo pra minha terapeuta, né, de que, poxa, se eu for errar, deixa eu fazer uns erros inéditos aqui, né? Deixa eu estrear uns erros, né, na minha vida. Teve um determinado momento, né, até aproveitando o seu relato pra colocar um ponto, de teve um momento na minha vida em que o meu tempo de trabalho, né, se o que eu vendia era o meu tempo, ele tinha acabado. Eu tinha duas alternativas. Ou eu aumentava o preço da minha hora, né? Porque querendo ou não, numa sociedade capitalista, yada, 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 a gente quer ser melhor remunerado, a gente quer ter uma vida confortável e, né, querendo ou não, o dinheiro ele garante o acesso a esse tipo, não só de um padrão de vida melhor do que o que a gente está acostumado, mas também uma segurança e uma tranquilidade mental, né? De pensar que, poxa, ao invés de ficar lutando para pagar o aluguel do mês, você agora tá trabalhando para, opa, peraí, eu agora tô juntando para uma viagem, agora eu tô juntando para comprar minha casa algum dia. Querendo ou não, com esse aumento financeiro, as suas prioridades elas mudam, suas preocupações mudam e alguns medos eles vão sendo deixados para trás, né? De tipo, putz, eu não sei o que eu vou comer hoje. Não, agora a minha preocupação é outra. Ainda é uma preocupação, ainda é uma coisa que você sente medo, que de vez em quando você tem algumas noites de sono intranquilas, mas essas coisas, né, querendo ou não, o dinheiro ele ajuda nisso. E era interessante porque nesse momento eu pensava duas coisas, né? Ou eu aumento o valor da minha hora, então eu vou ter que cortar alguns clientes e falar, putz, infelizmente eu não posso mais trabalhar para você pelos seus, sei lá, R$200 por episódio, ou eu trazia gente para me ajudar. Eu escolhi trazer gente para me ajudar. Pelo fato das pessoas confiarem no seu trabalho, confiarem no seu padrão de qualidade, confiarem no seu nome, elas vão confiar também que você treinou e preparou as pessoas que estão trabalhando junto contigo para manter os mesmos padrões. E aí a gente vai construindo isso, né, em parceria e, obviamente, caso a caso, nesse projeto aqui, eu recebo R$500. Legal, então agora que eu estou trabalhando com uma pessoa, essa pessoa vai tirar R$400 pelo trabalho dela, eu vou ficar com 100 porque eu estou fazendo aqui o agenciamento. E eu estou falando aqui de valores, né, totalmente aleatórios, tá, gente? É só para vocês terem um exemplo.
Se chama hipotético, gente.
Isso, é, exatamente. Mas trabalhando dessa forma e gradativamente trazendo mais e mais pessoas talentosas para trabalhar ao seu lado, é a possibilidade que você tem de começar a dizer mais sim para o mercado, né? Às vezes tem algumas propostas que quando você ainda está nessa posição de CEO de MEI, é aquele negócio, cara, quando o burnoutinho, seu amiguinho, ele pousou nos meus ombros, eu estava trabalhando 16 horas por dia. Foi naquele momento que eu falei, ok, alguma coisa precisa mudar, porque do jeito que tá, não vai estar rolando. Então, eu acho que é interessante falar sobre isso, sabe?
Mesmo porque nenhum CNPJ vale um AVC, mesmo se for um CNPJ do qual você só paga R$70 por mês para se aposentar.
Isso é muito importante ser discutido, porque eu sinto que tem muitas pessoas que se aproximam de mim e perguntam por que, querendo ou não, enxergam na Maremoto um case de sucesso. Eu fico sempre muito feliz quando eu escuto isso, que as pessoas falam, nossa, é o meu objetivo e tudo mais e tal. As pessoas nem sabem, né, que ano passado a gente quase faliu.
Quem nunca?
Né? Mas é importante também discutir sobre esses miúdos do processo de como as coisas aconteceram da maneira com que aconteceram, porque realmente é importante essa questão de a gente não se tornar o gargalo do próprio projeto, a gente não se tornar o impedimento daquilo ser mais do que é. isso é muito, muito, muito real. E não é só pessoas que estão trabalhando com comunicação, com conteúdo, etc, etc. Mas em várias outras, assim, em quase todas as esferas possíveis, profissionais que existem, vai chegar um momento em que você, provando a sua capacidade e ganhando um renome dentro do seu núcleo e tudo mais, você vai acabar virando o gargalo de si mesmo, de si mesma, de si mesme. Então, é foda reconhecer isso, porque quando você traz ajuda, você traz pessoas, você, de certa forma, solta a corda, né? As coisas não vão ser mais feitas exatamente do jeito que você fazia. As coisas não vão ser mais entregues do jeito que você entregava, porque são pessoas diferentes e tem maneiras diferentes de trabalhar, tem maneiras diferentes de lidar com a mesma atividade. Então você precisa se despir desse orgulho, dessa questão de se sentir, não, porque tem que ser my way or the highway, blá, blá, blá. Tipo, não, não, porque a diferença que essas pessoas trazem é o que torna o resultado final ainda melhor. Eu brinco, né, que eu comecei também como editor e hoje em dia, dentro da Maremoto, eu sou o pior editor daqui.
Que bom, né?
Assim, facilmente, eu sou o pior editor daqui. Talvez eu seja ainda um dos mais rápidos, isso eu me orgulho. Sim, eu sou rápido pra caralho. Só que a qualidade final, principalmente a qualidade artística, de trato com trilha e efeito sonoro quando é necessário, e ambientação, etc, etc. Meu Deus, eu sou o pior de longe, né? Então, eu acho que é muito interessante esse seu processo de, peraí, onde é que eu tô, como é que eu faço, como é que eu cresço e tudo mais. Gata, se joga, porque não tem outra oportunidade. É construir o avião voando. Não tem como, não tem como fugir disso. Nossa árvore de habilidades que nos trouxe até aqui é construída de uma determinada maneira. Para dar um passo além, você vai precisar de outras habilidades que não necessariamente você tem. E tudo bem. Se é pra errar, vamos errar com coisa nova, cara. Olha que coisa legal. Não sabia que podia sair isso desse bueiro. Agora eu sei. Que surpresa. Olha só. Que vida não entediada que eu estou levando. Eu acho que esse é o caminho.
É uma forma de ver. E eu acho que tem que ter leveza. E enquanto você falava, eu fiquei pensando. Falei, poxa, quem nunca, né? Você não precisa trabalhar com comunicação, com podcast, ser dono do seu próprio negócio, ser CEO de MEI pra saber disso. Mas, meu, todas as empresas que a gente precisa de qualquer coisa, qual que é a maior dificuldade que a gente tem? Sempre as pessoas querendo executar as coisas e tendo alguém que impede porque acha que pode fazer melhor. E a segunda coisa que me vem à cabeça é, quando você trabalha pra alguém, não é mais o meu caso, mas você trabalha pra alguém. E aí, nessa relação aí hierárquica, né, CLT, não sei o quê, você quer fazer uma coisa e a pessoa tranca o seu trabalho. Isso é tão frustrante. Eu trouxe meio que inconsciente isso e eu amei essa sua, esse seu carinho, esse seu cuidado, né, de falar essas coisas pra mim, porque me veio tão claro momentos que eu tive isso na minha vida. E aí eu falei assim, nossa, é por isso que aqueles valores que eu falei pra você fazem sentido pra mim, porque as pessoas com as quais eu trabalho, eu chego e falo, olha, eu preciso dessa demanda, a situação é essa, o prazo é esse, se tiver um prazo, né? E eu quero que a pessoa faça o trabalho dela. Se ela tiver dúvida, se ela precisar de algum suporte, alguma coisa, ela me fala. Mas se não, é seu. Se sinta livre para criar da maneira como você quiser, para dar ideias. É junto que a gente cresce. Mesmo porque ninguém nunca vai mudar quem é a Domênica, né? Ninguém nunca vai mudar quem é o Caio Corraine, independente da Maremoto, sabe? Esse que é o ponto, né? E eu acho que a gente tem que praticar mesmo. Aprender a sentir medos diferentes. E aprender a lidar com essas demandas e também organizacionar mesmo, né? Que, assim, imprevistos vão acontecer. Você é a pessoa que tá ali, então é você que vai bancar isso, né? Olha, fulano não tá bem, o trabalho não ficou pronto, vamos renegociar esse prazo. Eu muito boto fé, assim, que são processos de aprendizados novos. Eu acho que eu tô, sim, nesse momento de... Eu tô olhando o mar, tô flertando com ele, e eu falo, não vou pôr o pé lá.
É, mas tem que tá, tem que tá. Eu tenho o prazer de já tá fazendo podcast desde 2008, né? Então eu acompanhei diversas dessas subidas e descidas de maré, eu acompanhei muitas dessas de tipo, ah, putz, agora entrou, grandes players, agora vai e tal. É aquela brincadeira, né, que eu sempre tiro sarro junto com o Léo também, que também tá nessa tem bastante tempo, que todo ano é o ano do podcast no Brasil.
O ano do podcast, é isso aí.
Porque realmente é, porque realmente um ano sempre tende a ser melhor do que o outro, menos 2022, que foi horroroso, socorro.
Não, a gente não fala sobre esse ano.
É, não, é, foi o ano que o Brasil esqueceu como é ser um país organizado. Mas é foda, porque querendo ou não, você transiciona. A partir do momento em que você sai dessa sua posição, em que você tá colocando a mão efetivamente em todos os projetos que passam por você, tipo, editando e tal, e dando retoque, e efetivamente, né, abrindo um Reaper da vida e mexendo em coisas. Hoje em dia, eu mal faço isso. E é bizarro. Porque, querendo ou não, é aquela questão de eu era tão bom fazendo isso que agora não faço mais isso. Agora eu faço reunião, agora eu fico respondendo e-mail, agora eu fico em tabela de Excel, agora eu fico, sabe? É esquisito, é amedrontador. Eu erro todo santo dia em alguma coisa. Estou errando nesse momento, né? Não sei ainda no que, vamos descobrir depois. Mas, ao mesmo tempo, é tão gostoso quando a gente percebe, a gente olha para trás e fala, ah, essa decisão aqui me trouxe aqui. Ah, aquele sim que eu falei, olha o que ele virou. Isso, gradativamente, isso vai se amontoando, isso vai se unindo. E, pelo menos no meu caso, para mim, hoje em dia, a coisa que eu mais batalho e que eu mais, né, luto para garantir é essa equipe maravilhosa. Eles me deram a oportunidade de criar. Então, os medos mudam. Porque antes eu tinha medo de não conseguir pagar um aluguel. Hoje eu tenho medo de, cara, se eu não fechar um mês assim, assim, assado, quem pode sofrer é a minha equipe. E eu sou, de certa forma, responsável pelo padrão de vida de mais de 20 pessoas. Então, o medo, ele muda. E na minha opinião, pelo menos é assim pra mim, ele aumenta. Porque se sou só eu me fudendo, eu sei qual que é o meu limite. Eu sei até onde que a minha vara, ela enverga antes de quebrar. Eu sei. Só que quando a gente coloca nas nossas costas outras pessoas, aí o meu medo é muito maior, né? Então, assim, é difícil, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso e muito gratificante a gente ver que tem tantas pessoas que não só acreditam no que a gente faz, acreditam na nossa capacidade, como tem outras pessoas que olham isso de um lugar de reconhecimento e falam, poxa, eu quero fazer parte disso. Me dá uma chance, eu quero fazer parte disso. Eu até brinco, né, com o pessoal que eu não posso fazer entrevista de emprego, porque eu quero contratar literalmente todo mundo. Porque todo mundo é maravilhoso, eu quero trabalhar com essa pessoa. Aí vou, passa meia hora, falo com ela, ah, mas eu quero trabalhar com essa aqui também. E tal, eu não consigo. Eu sou 100% emocional e tal, é uma merda. Mas é justamente por ter essas possibilidades de conhecer novas pessoas e fazer parte, pelo menos pouquinho, de um novo universo, completamente novo, né? Porque querendo ou não, cada pessoa tem um universo inteiro, inédito, dentro de si, que é construído de acordo com a sua vivência, com as suas experiências, com os seus valores. Isso é tão mais incrível que passa por cima de todas as dificuldades, e elas existem, elas são duras, elas são de destruir coração mesmo, mas o bônus é muito maior do que o ônus. E eu tô falando tudo isso não só pra nossa audiência, pra tentar, né, fortalecer aí talvez um sentimento de mudança, dar um empurrãozinho que falta pra alguém que tá querendo tomar uma decisão um pouco mais séria, e sempre reiterando, né, que por favor tenha responsabilidade. É sempre mais interessante você tomar essas decisões conversando com os seus pares, com as pessoas que se importam contigo, etc, etc, e internalizando aí tudo que é importante pra você, mas também com o objetivo de influenciar pessoas que eu acho que vão fazer bem para o nosso mercado. No caso agora, eu estou falando contigo. Esse meu discurso é mais uma questão de não tenha medo de crescer. Porque se você está numa posição em que isso é uma possibilidade de realidade, é porque você fez por onde chegar aí. Então, crescer é difícil, aterrorizante e todas essas coisas. Só que ao mesmo tempo, poxa, não era o que você queria? Não era pra isso que você virou madrugada? Não era pra isso que você, às vezes, aceitou um projeto que você falou, puta, isso aqui vai me fuder. Mas eu vou fazer porque é importante, eu preciso de portfólio, é um cliente legal e pode me abrir outras portas. Tá aí, a porta tá aí. Entra nela. Faz sentido?
Muito. complementando aqui, enfim, para poder dar meus 2 centavos, um passinho antes, né, disso que você está me dizendo, tão cuidadosamente e de maneira tão inspiradora, eu acho que é muito importante também, e aí eu tô falando aqui também com quem tá ouvindo a gente, você já passou por isso, eu já passei por isso, então isso não serve pra gente, mas você complementa se você se sentir confortável. Analisa dentro de você se isso faz sentido pra você. Se você entrar no mercado de podcast, seja como for, se isso faz sentido para você, se é isso que você quer, né? Se você quer ser um autônomo, se você quer ser um empresário, enfim, analisa se essas coisas conversam com aquilo que você quer. Eu super entendo essa questão dos medos são diferentes, eu super entendo essa questão dessa insegurança, né, desse medo de crescer. Eu sou uma pessoa que eu tenho medo de crescer, eu sempre tive, é uma característica minha, né, enfim, mas aí, de novo, terapia. Mas eu concordo contigo, né, a gente vai fazendo escolhas na vida o tempo todo pensando, eu vou fazer isso porque eu quero o melhor, e aí quando o melhor chega, você fica impassível. Por quê? Porque aí saiu do campo das ideias e se tornou real. E aí você tem que bancar, e aí o que, que a gente faz? A gente foge da gente. Não tem problema você fugir de você se você estiver confortável com isso, se você não for, enfim, se prejudicar ou prejudicar os seus pares, né? Como você disse, mas eu acho também, e aqui falando até de um espaço que eu ocupo, né, no mundo como uma mulher branca, que é... Mulheres também não são muito ensinadas a entrar pela porta não, sabe? É um pouquinho mais difícil. A gente olha a porta e fala... Ai, caramba, mas será que essa porta é pra mim? Mas foi você que abriu ela. Eu sei que foi eu que abri ela, tá? Mas é isso, assim, tipo... Fica um vazio depois dessa informação, dessa confirmação. Diante disso, eu agradeço muito a sua fala, o seu cuidado, o seu estímulo, porque é bom ouvir isso de alguém com a qual eu não tenho nenhuma relação de amizade. Isso coloca as coisas em um ponto de, com certeza, o Kohaine tá vendo alguma coisa que outras pessoas estão vendo, mas que eu estou me negando a ver ou eu não estou conseguindo ver, né? Então, obrigada pela fala, pelo carinho e por me inspirar e me apoiar nesse momento. E, enfim, agora minha cabeça tá aqui, ó. Tá aqui, ó, maquinando várias coisas. Que delícia.
Exatamente. Problemas novos. É o que problemas eu falei. Novos. Problemas novos. Foca nos problemas novos, isso.
Né? É isso.
Finalizando aqui a nossa conversa, Domênica, eu queria finalizar falando um pouquinho sobre o podcast delas e também sobre as suas visões em relação ao futuro do nosso mercado, as expectativas, etc., né? Qual que foi o estopim para você ter criado o projeto e, justamente, desde a criação dele, a dinâmica de mercado, ela mudou para vocês? Quais saldos positivos aí você consegue elencar desde a criação do projeto e que você vê que, opa, peraí, dá para perceber que nós estamos evoluindo em algumas coisas? Fala um pouquinho disso para mim.
Bom, o projeto do coração, né, que é o podcast delas, ele surgiu de uma necessidade e de uma conversa. Alguns minutos atrás eu comentei com você que eu tava ouvindo um podcast, e aí os caras estavam lá com uma menina incrível que tava falando e ela interrompida, e aquilo me tirou fora do sério. A verdade é essa, eu fiquei muito frustrada. E na época eu já namorava o Rodrigo Basso, né, atualmente nós somos casados, na época a gente namorava, e acabou coincidindo de ele também é podcaster, ou ao menos era na época, e aí ele acabou comentando comigo que ele havia convidado uma menina para gravar um podcast com ele, esse podcast que é ele junto com um outro amigo dele, né, também homem. Ele me disse, poxa, minha menina, e a menina não me responde, né? Por que que as meninas não vêm gravar comigo o podcast? E aí eu, com toda a minha sabedoria de uma mulher, virei para ele e falei, as mulheres não vão gravar com vocês porque vocês são dois homens. Foi assim, espontâneo, né? E aí ele falou pra minha cara e falou assim, como assim? Eu falei, poxa, eu não sei se eu me sentiria confortável de gravar podcast com pessoas que eu não tenho confiança ou uma relação prévia. Qual é a chance de eu ser ouvida, de eu ser interrompida, de eu ser zoada, de eu ser violentada? É alta, sabe? Então, não sei se eu me sentiria muito segura. E aí, quando eu falei isso, ele entendeu isso. A gente olhou e falou, tá bom, identificamos dois problemas. Mulheres que não conseguem serem ouvidas quando estão já nesse podcast, porque os homens têm uma dificuldade de ouvi-las. De novo, a gente tá falando aqui, né, de 2017. E eu não tô falando que hoje isso não acontece, eu tô falando que hoje isso acontece menos. Uhul, conseguimos alguma vitória. E ele, de olhar e falar, poxa, mas eu quero chamar pessoas para gravar comigo, eu quero mulheres também gravando comigo, porque enfim, eu quero. Então como é que a gente também promove, né, um ambiente seguro para que as mulheres vão e para incentive que os caras chamem. E foi daí que surgiu a primeira edição do projeto O Podcast é Delas, lá em 2017. E ele começou de uma maneira muito tímida, que foi literalmente a gente sentando com os amigos que faziam podcast de literatura e falando, gente, a gente tá com essa ideia aqui em março, vamos todo mundo chamar pelo menos uma mulher, gravar um episódio, a gente lança junto, a gente divulga todo mundo, porque assim a gente tá se apoiando, a gente tá apresentando os nossos projetos para os nossos ouvintes, a gente tá promovendo esse ambiente seguro e a gente tá, né, trazendo essas mulheres pro podcast. E foi fazendo isso ano após ano e percebendo que mais pessoas se interessavam, pessoas que eu nunca tinha ouvido falar antes, pessoas que não me conheciam, pessoas que eu não conhecia, que eu fui entendendo que isso realmente era uma necessidade grande. Eu sei que falando agora parece inocência da minha parte, mas a gente realmente tinha pensado numa coisa pontual para acontecer ali um mês, né? Que ia acontecer entre 10 podcasts e o projeto foi crescendo. A partir do momento que a campanha já conseguiu os frutos que a gente recolhe todos os anos, eu fico muito feliz, eu sou muito grata por todo mundo que participa, a gente se deparou com um outro problema, que era o problema de... Para as mulheres que já fazem podcast, tá bom. Ela veio, gravou com você aqui no Maregrama, primeira vez que ela participou de um podcast, ela fala, meu Deus, quero fazer um podcast. E ela não tem ideia nenhuma de como faz um podcast. Então, eu vou dar uma estrutura básica, né? Que é a questão dessa parte técnica que eu falei, né? Que é acesso a um servidor, que é criação de página para quem não quer ter um site, que é auxílio para poder orientar com relação à edição, que é poder dar apoio na publicação e na divulgação. Então, eu fui identificando problemas que existiam e fui trabalhando em soluções para poder resolver esses problemas, né? O podcast delas inteiro é isso. E aí, eu também tinha, por último, que foi as últimas duas ações que eu fiz grande no projeto, que é mulheres que querem fazer podcast, aí a gente recorta para 2020, mas elas não sabem como fazer podcast das suas casas. Opa, vou te ensinar a fazer podcast, então. Vou te dar todas as ferramentas, vou te ensinar como que pensa um projeto, como executa esse projeto e o diferencial da oficina que eu ministro é que ela tem como objetivo que a pessoa que faça, ela saia com o seu primeiro episódio editado. Não é só pensar e projetar, mas é também executar. Essa que foi a minha ideia, é isso que eu proponho, é isso que eu executo ali com as pessoas que participam. Hoje eu já coloco na oficina também homens, porque houve uma segurança no decorrer, né, das oficinas acontecendo, um espaço acolhedor para isso, mas antes eu fazia apenas com mulheres, que é meu público-alvo para esse projeto. E por fim, havia ainda a dificuldade de quero chamar mulheres para gravar no meu podcast, independente da época, e eu não sei onde encontrar essas mulheres. Então, foi criada a ferramenta Cadastro de Podcasters, que é um banco de dados que fica dentro do site O Podcast é Delas. Hoje a gente tem mais de 100 perfis lá dentro, de mulheres que se colocam à disposição para participar de gravações, às vezes até de equipes de podcast, com vários filtros, como cidade, orientação sexual, orientação de gênero, assuntos que gostam, formação profissional. Agora eu tô para lançar um filtro também com relação à acessibilidade, né? Se a pessoa tem alguma deficiência ou não. Tô sempre tentando criar soluções para problemas, né, que eu identifico na podosfera com relação a esse recorte, com o objetivo realmente de estou tentando, né, transformar a podosfera aqui com o apoio de todo mundo em um ambiente mais seguro para que mulheres possam expressar as suas ideias, né, e se comunicar com qualidade. Então, o podcast delas, ele é esse projeto lindo que eu amo, Mas o forte que a gente tem realmente é a campanha anual, que inclusive, Corraine, pela primeira vez em 2023, ela não vai acontecer em março, porque já há algum tempo eu percebo e eu ouço mulheres que falam que só são chamadas em março, ou que elas ficam mais cansadas em março, porque elas já executam atividades fora, né, do podcast. A maior parte das pessoas faz podcast por hobby, né, sem ter grana para fazer, e faz sem o objetivo de ganhar dinheiro. E aí, essas pessoas são chamadas para gravar esses programas, essas mulheres, mas elas também têm que participar do projeto X de Mês da Mulher da empresa, ou de qualquer lugar, ou, sei lá, do evento da escola. Tem muitas mães que fazem podcast. E aí, pensando nisso tudo, eu não quero trazer mais uma obrigação para um mês onde essas pessoas já estão sobrecarregadas. Então, houve uma alteração editorial com relação a essa data. Eu ainda estou para definir se o mês será junho ou julho. E assim que eu tiver fechado o cronograma certinho, eu já vou anunciar. Mas a ideia é a mesma. Venha quem quiser, independente se seu podcast é empresarial, independente do tema, se ele é independente, do formato, do tipo, todo mundo é bem-vindo. Desde que tenha ao menos uma mulher no microfone e que ele seja lançado no mês da campanha, né? Enfim, e seja identificado como um participante da campanha. Então, o projeto é uma ação pontual, mas que coletivamente eu acho que faz muita importância. Agora, com relação a mercado, né? E o que, que eu vejo através do o podcast delas que melhorou. Eu acho que hoje nós temos mais mulheres fazendo podcast, de fato, o que eu acho que é uma vitória. Embora eu ainda identifique que a maior parte das empresas e das pessoas que são donas de seus próprios negócios com relação a podcast ainda são homens, e a gente volta para aquela questão, né, da estrutura, e aí existem várias questões, né, que dá para ser discutido, e aqui não vai caber espaço e tempo para isso, mas mesmo à frente do microfone, eu acho que a gente ainda não tá 50-50%, sabe? Eu vou me sentir assim, muito realizada no dia que a gente ouvir um podcast e não chamar atenção as características da pessoa que tá no podcast. Assim como, naturalmente, a gente ouve um podcast, ouve um filme, uma série, qualquer coisa, e tem os caras, e você só fala o nome do cara e dane-se quem é o cara, sabe? Não importa, o que importa são os projetos que o cara fez. O dia que a gente ouvir um podcast e não chamar atenção que tem uma mulher, porque, assim, em todos os podcasts tem uma mulher, o dia que não te chama atenção que a pessoa é uma pessoa preta, por quê? Porque tem pessoas pretas em todos os lugares. O dia que a gente conseguir fazer isso, que a gente não destacar a presença pela ausência na maior parte dos lugares, aí eu vou olhar e falar, a gente conseguiu consertar muita, muita coisa. Mas isso é muito ideal, tá muito no campo das ideias ainda, né? Independente se a gente vai conseguir isso ou não, eu não sei, mas eu sei que a gente pode ir fazendo passo a passo, ações contínuas para fazer a nossa parte, e a nossa parte importa muito. Então é por isso que o podcast delas existe, e é por isso que eu continuo defendendo tanto, sabe, que mulheres façam podcast. Embora, eu não sei se você concorda, se você também percebeu isso, e acredito que até tenha refletido um pouco aí na sua empresa, que muita gente começou podcast em 2020 ou até antes, e ano passado, como você disse, que não foi um ano muito bom, né? As pessoas pararam. E eu acho que pararam, enfim, porque podcast é mais uma coisa que as pessoas fazem. Para mim, para você, para o Léo e para outras pessoas, é a nossa fonte de renda, é o nosso trabalho. Mas para a maior parte das pessoas, ou são projetos, então eu tenho um objetivo com esse projeto, se alcançar, ótimo, se não alcançar, eu vou criar outro projeto para alcançar aquilo que eu quero, ou eles são hobby. Com esse retorno de Saturno, né, da pandemia, é muita coisa pra gente alocar e dar conta, sabe? De repente, todo mundo em casa. Ninguém aguentava ficar em casa. Agora, todo mundo pra fora, sabe? E aí, meu, o mundo tá acontecendo e o mundo, ele não foi voltando devagarinho aos poucos em 2022. Arrancaram o nosso band-aid igual colocaram algo sufocando a gente em 2020, sabe? Igual tiraram o nosso ar em 2020 e arrancaram o band-aid de 2022. Então, eu acho que as pessoas, elas ainda estão se acostumando com essa volta, essa rotina, inclusive inclusive questionando se muitas coisas fazem sentido em sua vida, né? Em questão de trabalho, de como faz as coisas, cabe podcast, cabe como um hobby, quero, não quero. Então, eu acho que é normal também esse movimento de sobe, desce, sobe, desce. Agora, uma coisa inegável é que podcast veio pra ficar, aliás, tá ficando, e aí eu concordo com você e com o Léo, né? Todo ano é ano do podcast, é isso mesmo. E todo ano tem algo novo e tem algo pra gente aprender. Acho que nem tudo que a gente aprende vai funcionar pra sempre. Que bom, que a gente tem que evoluir, a gente tem que mudar. Mas eu vejo muito que falta... Eu costumo brincar que falta consciência de classe no podcast, sabe? Das pessoas entenderem a diferença entre podcasts, né, feitos por empresas e podcasts independentes e tipos e formatos. E eu acho que sempre vai ter um espaço pro independente. Eu acho que isso é fascinante, porque o independente, ele também permite acesso e diversidade. E eu acho que a gente precisa muito disso, sabe? A gente precisa muito disso no mundo mesmo. Então, eu vou passar minha vida inteira defendendo. Faça um podcast. Não sei quanto tempo vai durar. Eu acho que vai durar... De verdade, assim, por muito, 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 muito tempo, porque a gente achava que o YouTube não ia pra frente, o YouTube continua aí. Na época do rádio, achava que a televisão ia acabar com o rádio continua aí. E eu acho que o podcast é mais uma coisa, sabe, que chegou na comunicação e que ele vai continuar aí pra sempre, né? Não sei se distribuído da mesma maneira, mas com certeza ele vai continuar com as suas características próprias aí, seus desafios e seus prazeres, sabores e dissabores.
As dores e delícias, né? Até complementando algumas coisas que você mencionou, eu, particularmente, assim, eu sou uma pessoa que defende muito a questão de que se a minha empresa, se o meu entorno não reflete a sociedade em que a gente está inserido, como é que a gente vai falar com essa sociedade? Como é que a gente vai atender as demandas dessas pessoas, compreender as dores e as necessidades dessas pessoas? Então, eu acredito que a gente só consegue oferecer respostas que fazem sentido para a sociedade ao nosso redor se por dentro nós estivermos aptos a refletir o que essa sociedade é. E o que essa sociedade é, é plural, né? Nós temos pessoas de todos os jeitos, de todas as cores, de todos os tamanhos, com seus impedimentos ou não, com seus ciclos de vida e que as levaram para lugares diferentes. É importante que a partir do momento em que a gente trabalha com comunicação, a nossa comunicação ela não seja uma barreira, ela seja acolhedora. Por isso que eu congratulo vocês, eu tiro o chapéu para todo esse esforço que vocês fazem, porque eu tô ali nos 45%, ainda tá abaixo, precisa ter mais. Mas se 45% da minha empresa é constituído por mulheres e mulheres em posições de liderança e tudo mais, é justamente porque eu entendo que essas são vozes que não só precisam ser ouvidas, como elas precisam ser respeitadas, ser levadas em consideração, e a minha empresa é melhor por causa disso. A minha vida é melhor por causa disso, né? A minha realidade, ela está melhor por conta disso. É um passinho de cada vez, a gente obviamente, né, não consegue virar ali um transatlântico. Quando você gira o leme, ele demora para fazer a curva, né? Porque é uma estrutura muito grande e que já estava seguindo um caminho, né? Então é muito difícil você controlar um jet ski, né? Que o jet ski é a minha vida, né? Se eu quero virar para a direita, eu vou virar para a direita, ele vai virar para a direita e foda-se. O transatlântico é a nossa sociedade. Quando a gente quer que ele vire, a gente precisa, né, de mudanças estruturais e gradativas e que são lentas. Eu acho engraçado, ao mesmo tempo em que triste, aquele sempre tem, né, em foto de protesto, as senhorinhas velhinhas e tal, com aqueles cartazes. Eu não acredito que eu ainda tenho que estar aqui. Né?
Sim.
Pra mim é assim, é aquela coisa que tipo, cara, isso é fantástico, porque realmente... Ô, dona Helena, você podia estar em casa, cara, mas não dá. Sabe? Então, pra mim é muito um reflexo, né, de como a gente ainda lida com essas alterações, com essas mudanças. Eu fico cada vez mais feliz, assim, de ver a pluralidade dos conteúdos que eu consumo hoje e que, né, são produzidos por mulheres e que são capitaneados por mulheres ou por outras pessoas que são ainda minoria dentro do nosso mercado, dentro da nossa mídia. Então, o nosso objetivo é justamente abrir a porta para todo mundo. E eu sempre repito isso e vou repetir mais uma vez. O meu papel como uma pessoa que está numa posição de destaque e de sucesso dentro desse mercado não é de ser gatekeeper, é a pessoa que vai fechar o portão na cara de todo mundo. O meu papel é de apresentar, olha, dá para fazer, é assim, faz sentido para você, você quer, eu te ajudo. Porque eu sei que quanto mais pessoas estiverem aqui dentro e olharem e falarem, poxa, eu adoro trabalhar com isso, eu amo trabalhar com isso, mais experiências e possibilidades e criatividade eu tô trazendo para dentro de um mercado que eu quero permanecer nele até morrer. Se eu não renovo, se eu não pluralizo, se eu não torno cada vez mais atrativo para as pessoas pensarem na possibilidade de fazer parte disso, eu tô matando o que tá me dando tudo, que me deu tudo. É por isso mesmo que eu quero aproveitar esse momento para agradecer a você e todas as outras pessoas que estão envolvidas nessa seara por ajudarem a chegar nesse objetivo. Muitíssimo obrigado por sentirem essa dor e não só reconhecerem a dor, mas olharem e falarem, peraí, o que a gente pode fazer em relação a isso? Porque reconhecer a dor é o primeiro passo, mas tomar uma ação posterior a isso, tanto com o podcast delas, tanto com os grupos que eu sei que vocês têm de mulheres podcasters e tudo mais, são essas coisas que nos movimentam para frente. São essas coisas que não só abrem portas, são essas iniciativas que constroem portas, onde não tinha.
Eu penso muito que é muito sobre a gente baixar a bolinha, sabe? Do ego, de achar que a gente vai ser o super-herói que vai salvar o mundo. Não é sobre o mundo, gente. É sobre a gente deixar o mundo um pouquinho melhor do que como a gente encontrou, sabe? Então, é sobre essas relações íntimas e privadas. E é claro que quanto maior, né, o seu poder, né, o seu acesso, figuras públicas acabam afetando o mundo todo, óbvio, né? Estão em postura de poder, mas falando aqui com a maior parte das pessoas, não há nada de errado em você ser uma pessoa que não tá nessa posição de mega poder, mas você tem esse poder, né, de deixar o mundo melhor ou não. Que é isso que você fala, né, Corraine, de eu tenho 45% da minha empresa com mulheres em posição de liderança. Pô, imagina se a gente tivesse isso já de padrão, assim, sabe, de setup, em todas as empresas de todas as áreas. Meu, a gente teria outro mundo. E seria ótimo. E aí eu não tô falando aqui que, ai, é porque é mulher. Não, não é porque é mulher, embora sim, é porque é mulher também, mas é porque não serão só homens. É esse que é o ponto. As coisas continuam iguais há tanto tempo e esse navio, né, demora tanto tempo pra virar, porque são as mesmas pessoas que estão virando ela sempre pro mesmo lado, né? Ele, sempre pro mesmo lado. Então, o dia que as pessoas pararem de virar tudo pra um lado só, as coisas vão tender a conhecer novas águas, que eu acho que é isso o lance, sabe, todo, né, em uma questão a longo prazo, pensando que a gente é um, sei lá, um grãozinho de areia, né, na história da humanidade, que é isso mesmo que a gente é, mas é, pode ser um grãozinho de areia com significado, né. Não à toa, recentemente eu, eu mudei a minha capa do Twitter, sabe, para aquele meme maravilhoso, tem um Buda falando, sabe, tente não ser um, ser grandão, sabe. Que é isso, sabe? Tem só isso. Não precisa fazer mais nada. Então, eu acho que essas ações, elas movem coisas. Elas movem o mundo. Eu fico muito feliz e muito emocionada de ouvir o seu depoimento. Que bom que, de alguma forma, o meu trabalho, ele fez sentido, né? E aquilo que a gente tá fazendo aqui fez sentido para que isso ressoasse também, né? E despertasse reflexões e inspirasse mudanças aí na sua vida e tudo mais. Eu acho que é muito sobre isso mesmo. É sobre a gente crescendo todo mundo junto. E é um prazer. Eu te agradeço de volta por você ter compartilhado. Eu sempre fico muito feliz quando eu ouço relatos assim. Eu fico super inspirada, sabe? Com aquela sensação de tá dando certo. Tá dando certo, que bom. É isso. Então, a gente tem que continuar agora, né? Passo a passo. Muito obrigada mesmo.
Eu que agradeço, senhoras e senhores. Domênica Mendes, muitíssimo obrigado pela sua gentileza de oferecer o seu tempo, o seu conhecimento aqui pra gente. E muito obrigado mesmo por estar tornando o nosso mercado uma versão melhor do que ele pode ser. Obrigado mesmo pela sua participação.
Obrigada a você e obrigada para quem está ouvindo por dispor do tempo, energia, atenção. E saiba, você que está ouvindo também, que você faz parte disso, né? Aqui a gente está falando tanto sobre mercados e ações e empresas e coisas que muitas vezes quem pode estar ouvindo está pensando, ah, não tem muito a ver comigo, não tem nada com isso. E você tem, sim, você tem mais do que você imagina, porque a podosfera, ela não é feita apenas por podcasters. Ela é feita também por ouvintes. A gente não é nada sem vocês. A gente não tem porquê podcastar se não for por vocês, se não for pra você. Então, obrigada pelo carinho, pelo espaço, Corraine. Foi um grande prazer. Saio daqui melhor do que eu entrei. Que privilégio enorme. Que coisa boa. E, novamente, obrigada pra quem tá ouvindo. Espero que juntos... juntas e juntos a gente consiga continuar caminhando, né? E aquele negócio, tá cansado? Descansa, tá tudo bem. E aí respira fundo. E como diria o Emicida, né? Revide. É isso que nos resta, é isso que a gente pode e é isso que a gente vai fazer.
Esse foi o Maregrama, um dos nossos originais Maremoto. Muito obrigado a todos que acompanharam o episódio até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Sigam a gente no Twitter e no Instagram, no @ Maremoto Podcast, também TikTok, no LinkedIn, em vários lugares a gente está disponível em todas as redes sociais. Enviem seus feedbacks sobre a entrevista, sejam bons uns com os outros e tchau, seus lindos.
Este podcast foi editado pela Maremoto.